Paraná em Rede.
Quem quer sair do sedentarismo, mas não sabe direito por onde começar, tem agora o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, criado pelo Ministério da Saúde. E o material foi feito com a contribuição de um professor da Universidade Estadual de Maringá. Fique com a reportagem de Amanda Yargas.
A falta de atividade física é a quarta causa de mortalidade global. No Brasil, 44,8% da população não pratica a quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é de 2 horas e meia de exercícios moderados por semana. Por isso, o Ministério da Saúde lançou o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. O material foi produzido em parceria com a Universidade Federal de Pelotas e com colaboração da Organização Pan-Americana de Saúde, além de cerca de 70 pesquisadores da área. Um deles foi o professor Wendel Arthur Lopes, da Universidade Estadual de Maringá, a UEM.
Esse guia é uma ação pioneira em prol da promoção da saúde dos brasileiros e busca contribuir para uma vida mais saudável e ativa e prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas e melhorando também a qualidade de vida da população. Esse guia ele foi direcionado para a população geral e ele contempla em seus capítulos informações como entendendo a atividade física para os diferentes ciclos da vida, além dos seus domínios e contextos.
O guia traz recomendações sobre a quantidade, a intensidade e exemplos de atividades aeróbicas, de força e de equilíbrio, além de indicações para um estilo de vida ativo. Ele está dividido de acordo com as faixas etárias e traz também sessões extras, uma para pessoas com deficiência e outra para mulheres gestantes e no pós-parto. O documento está disponível na página gov.br/saúde e também terá a versão impressa com 74 mil exemplares, distribuídos gratuitamente para estados e municípios. Além de português, também estará disponível em áudio, braille, inglês e espanhol. O professor conta ainda que outro material foi preparado com foco nas políticas de saúde.
Além do guia para a população, também foi desenvolvido um guia para gestores e profissionais da área da saúde, que objetiva contribuir para a inclusão da atividade física no processo de trabalho desses profissionais e também nos gestores, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde da população brasileira.
Repórter Amanda Yargas.
Banco Cooperativo Sicredi aumenta recursos para produtores rurais para a safra 2021-2022. Saiba como contratar o crédito na reportagem.
O Sicredi, segunda maior instituição financeira do Brasil em crédito rural, vai disponibilizar mais de R$ 38,2 bilhões aos produtores no Plano Safra 2021-2022. Os recursos são 31% maiores do que no último período e a projeção é de que sejam usados em 290 mil operações, sendo 120 mil delas nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Serão 21,5 bilhões para operações de custeio, 12,1 bilhões para investimentos e 1,6 bilhão para comercialização e industrialização. E mais 3 bilhões concedidos por meio de cédulas de produtor rural, a CPR. De acordo com o presidente executivo do Sicredi, João Tavares, o grande foco do Banco Cooperativo são os pequenos produtores.
Os pequenos e médios produtores continuam sendo um foco muito importante do Sicredi nas operações de crédito rural, respondendo por cerca de 80% do plano safra que está sendo projetado para o ano pro período 2021-2022. Então, as notícias são importantes, são boas, um crescimento de 31% em relação ao ano anterior, quando a gente fala de recursos controlados do crédito rural, recursos especiais, que são sempre complementados com recursos específicos das cooperativas. Então, o volume total na nossa atuação do crédito rural sempre ultrapassa esse número.
Para solicitar o crédito, o produtor rural associado precisa fazer o planejamento da próxima safra, considerando o que vai plantar, a área de cultivo, a análise de solo e a orientação técnica em relação a insumos e outros serviços necessários. Com essas informações, o associado pode procurar a agência ou utilizar os canais digitais do Sicredi para a contratação do crédito. O presidente lembra ainda que é importante contratar um seguro para a safra.
Não basta só o financiamento, também a segurança, a cobertura da segurança, mantendo o produtor focado naquilo que ele tem que fazer e buscando alternativas para reduzir esse risco, é um foco importante. Isso vem sendo discutido muito no Brasil, é uma bandeira do próprio Ministério da Agricultura, e nós estamos juntos nisso. Em 2020, para vocês terem uma ideia da importância disso, na última safra foram mais de 83 mil famílias que tiveram a sua lavoura protegida através dos seguros ofertados pelo Sicredi, e a expectativa é que 2021, 2022 a gente supere essa cobertura.
Repórter Amanda Iargas.
Os deputados querem participação no debate sobre a nova concessão do pedágio no Paraná. Acompanhe a reportagem da Assembleia Legislativa.
Durante a sessão plenária desta quarta-feira, 7 de julho, da Assembleia Legislativa do Paraná, deputados que compõem a Frente Parlamentar sobre o Pedágio fizeram críticas ao governo do estado por não terem sido convidados a participar das primeiras reuniões sobre a alteração nos novos contratos de concessão das rodovias no estado. Caso da deputada Mabel Canto, do PSC.
A Assembleia, que foi a porta-voz de todo o nosso povo paranaense, que deu voz ao povo na questão do modelo ideal, que é a melhor, menor tarifa, não foi convidada, né, para aquela reunião na última semana entre o governo do estado e o G7. Muito se ouve aqui que, imagina, a Assembleia faz parte, a Assembleia vai debater, mas na prática não é aquilo que nós vemos. E temos visto muita falta de transparência também na divulgação das informações. Tudo se espera o momento oportuno. No momento certo nós vamos anunciar. Se espera como se fosse um show. Paranaenses não querem um show. Paranaenses querem estar sendo informados. Inclusive através dessa casa, que são os representantes legítimos e eleitos para isso.
O deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, reforçou que o Poder Legislativo precisa ter espaço na discussão, porque foi protagonista na mudança do sistema proposto pelo Ministério da Infraestrutura ao defender o menor preço de tarifa. Ele alerta que são muitos os pontos que precisam ser revistos, além da promessa de cobrança por menor preço, já que o pedágio vai impactar a vida da população pelos próximos 30 anos.
É necessário que nós dialoguemos. Acho que o movimento feito pelo governador do estado foi muito importante, muito positivo. Só que eu entendo que ele tem que ir até o fim agora, tirar de Brasil o que nós queremos. Licitação pelo menor preço, sem nenhuma condicionante. Nós temos garantia da realização de obras. Inclusive a garantia, num valor razoável, ele afasta aventureiros. Garante que nós vamos ter empresas boas aqui trabalhando no Paraná. Nós queremos ser ouvidos, debater o tema e poder avançar. Obviamente aqui vai chegar um momento que vai ter que votar. Você efetivamente vai ver o posicionamento dos deputados, mas eu entendo que é fundamental esse debate, essa discussão, até porque é 30 anos do nosso futuro na infraestrutura vinculado a esse projeto. Acho que a gente tem que dar cada passo de forma muito cautelosa, para que nós não possamos errar novamente.
O coordenador da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, deputado Arilson Chiorato, do PT, disse que as audiências promovidas pela Assembleia devem ser consideradas na elaboração da nova modelagem de licitação. Ele afirma que, além do menor preço de tarifa, há outras reivindicações que a sociedade civil externou e que devem ser observadas na elaboração do edital e demais documentos. A Frente, inclusive, encaminhou um documento formal ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior nesta terça, dia 6, solicitando mais participação da Assembleia nas tratativas envolvendo a futura concessão das rodovias no estado. O grupo espera poder contribuir na elaboração da nova modelagem em razão da ampla discussão e das contribuições colhidas junto à sociedade paranaense com a realização de 17 audiências públicas.
Foi protocolizado via frente parlamentar 2 envios de expedientes e foi deliberado para colher a assinatura de todos os deputados que compõem a Assembleia do Estado. Está no bloco 2536 do SEI para assinatura o envio de expediente da frente parlamentar para o governador sobre a participação da Assembleia nas tratativas que estão sendo realizadas entre o governo estadual e o federal sobre o programa de exploração de rodovias do Paraná. E um outro também, no bloco 2710 da SEI, um convite ao diretor-geral do DER para explicar sobre a fase atual dos estudos realizados em conjunto com o Ministério da Infraestrutura. Queria fazer o registro e colocar à disposição para todos assinarem.
O líder do governo, deputado Hussein Bakri, do PSD, garantiu que os deputados farão parte das negociações sobre as alterações do novo modelo de pedágio. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Esportes.
A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o lateral direito Marcinho, o volante Richard e o técnico Antônio Oliveira do Atlético pelas expulsões na partida contra o Bahia em Pituaçu pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Eles podem ser punidos com um gancho de 6 jogos. Na súmula, o árbitro Antônio Dibe Moraes de Souza registrou que o volante foi expulso no primeiro tempo por atingir a testa do adversário com a chuteira, enquanto Marcinho levou o vermelho por pisar de forma intencional no jogador do Bahia. Já o treinador Antônio Oliveira foi expulso por contestar algumas decisões do árbitro e sair da área técnica permitida. O julgamento acontece de forma virtual na próxima segunda-feira. Dessa forma, os atletas e o treinador estão confirmados para o duelo contra o RB Bragantino no sábado, às 17h30, na Arena da Baixada. O governo metropolitano de Tóquio e o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 anunciaram nesta quarta-feira o cancelamento do revezamento da tocha olímpica nas ruas da cidade, que deveria acontecer ao longo de 15 dias. O objetivo é evitar aglomerações em meio ao aumento dos contágios pelo novo coronavírus na capital japonesa. Tóquio registra 17 dias seguidos um crescimento de infectados pela Covid-19. O deslocamento, que começará nesta sexta-feira, acontece principalmente em cerimônias sem a presença de público durante os 8 primeiros dias de sua passagem por Tóquio para obedecer às medidas de luta contra a Covid-19. Os Jogos Olímpicos vão acontecer de 23 de julho a 8 de agosto. E tem mais notícias do esporte agora com Anderson Luiz.
Estreante na principal categoria do automobilismo brasileiro, o piloto curitibano Gustavo Frigoto encara problemas para a sequência da temporada da Stock Car. Com dificuldades financeiras e redução de apoio dos patrocinadores, Frigoto lançou uma campanha de crowdfunding, popular vaquinha, com recompensas aos participantes. O piloto também tenta atrair empresas para patrocinarem a sua temporada, já que os valores são altos. A Stock Car volta às pistas neste domingo, em Cascavel, e depois a categoria tem 2 etapas seguidas em Curitiba, nos dias 1 e 22 de agosto. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.